Vamos a primeiro aos Coríntios, ou primeira aos Coríntios, primeira carta, né? Capítulo 9, versículo 24 até o 27. A concentração vai estar no 27, mas vamos ler do 24. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está falando da vida cristã, não de salvação, fala como um crente, fala a crentes. Então, quando ele fala aqui em alcançar o prêmio, quando fala aqui em ser desqualificado, o assunto não é alcançar a vida eterna, já está alcançado, alcançada, não é ser desqualificado como um salvo, não é o assunto. O assunto então aqui é uma vida cristã aprovada por Deus, uma vida cristã vitoriosa e o risco de uma vida cristã ao contrário, ou seja, derrotada, aí como ele diz aqui, desqualificada. Essa é a questão, esse é o ponto. Então ele compara, ele gosta muito de figuras. E parece que uma das figuras prediletas dele era de lutas de estádio, corridas, coisas de atletismo. Alguns até acham que ele frequentava os estádios na época dele, tal como muita gente fazia. Não sei. Eu sei que ele fala muito disso. Então ele compara a vida cristã como sendo nós crentes, atletas, que estamos num estádio. Aí diz: os atletas correm, mas um só leva o prêmio. Claro, só tem um, o que chegou primeiro, né? Correi de tal maneira que o alcanceis. O assunto aqui é a forma de correr, é claro isso. Ou seja, levando a sério com antecedência, se preparando, treinando, correndo da maneira a aplicar a melhor técnica possível, totalmente concentrado naquilo. Esta é a ideia aqui, é que a maneira. Na realidade, os clientes não estão numa corrida para ganhar o primeiro lugar, segundo lugar, para ver quem chega primeiro, quem é o crente que ganha medalha de ouro, medalha de prata, aqui na terra, não tem nada disso. Então, nesse aspecto aqui, a figura que ele faz é exclusivamente olhando para o campeão, aí diz assim: como é que esse campeão encarou esta corrida? Esse é o ponto que ele quer aqui. Pode entrevistá-lo e você vai ver que não foi por acaso, não, que ele foi campeão. Ele desenvolveu algum tipo de estratégia, de treinamento, e levou isso muito a sério. Pois é, esse é o modo como eu quero que vocês corram, vocês crentes. Então, no versículo 25, aí ele diz: todo atleta se domina. Ou seja, continuando com a ideia, faz parte do atleta ele evitar o que é prejudicial ao corpo dele, especialmente para o tipo de esporte que ele pratica, da área dele. Então, é algo que precisa de esforço, que precisa de algum tipo de sacrifício, precisa de concentração, estratégias, não é por acaso. Então, todo atleta se domina, ele se controla, ele tem vontade de fazer algo, mas aquilo não é indicado, porque amanhã vai ter uma corrida, coisa assim, então hoje ele se abstém. É tudo que está envolvido na disciplina de um atleta. Então ele diz, eles fazem isso aqui para ganhar uma coroa corruptível, no caso, na época era feita de oliveira, outros de outro tipo de planta, mas geralmente eram coroas que representavam a honra de ganhar, mas que no dia seguinte estragava, porque era de folha. Então a ideia aqui é esta, é uma coroa que se acaba. Mesmo assim, por causa da honra, eles se dominam e eles fazem o que é possível. Nós não. Nós devemos ter em mente que vamos receber uma coroa incorruptível, que são os nossos galardões, as recompensas por termos agradado a Deus e tudo. Assim, versículo 26, corro também eu, não sem meta, ou seja, eu estou nesse estádio, estou correndo e eu tenho meu objetivo. Levo a sério, é assim que eu faço, ele dá o testemunho dele, servindo de exemplo. E ele gostava muito de pular de uma figura para outra, e ele pula aqui, rapidamente. Assim luto. Espera aí, Paulo, você está correndo ou está lutando? Né? Parece que ele já mudou aqui a figura, ainda dentro da ideia de atletismo, mas agora não mais um corredor, agora um atleta, porque ele fala, agora um lutador, porque ele fala agora em murro, em golpes. Né? O corredor não dá golpe. Quem dá golpe é o lutador. Então ele muda, sem o menor constrangimento, ele muda, puf, de uma figura para outra. E vai já mudar de novo. Mas aqui, depois de falar da meta, do objetivo, do corredor, a forma de correr para alcançar aquele prêmio, prêmio que vai ser do primeiro lugar, agora ele pula para o lutador. O lutador não dá golpes à toa. Imagine, o lutador fica dando golpe no ar, enquanto ele está dando um golpe ali, alguém dá bem no nariz dele, ele puf, cai no chão. Então ele não vai dar golpes no ar, ele vai dar golpe no outro. Ele está ligadíssimo em golpes certeiros, golpes eficientes, aonde dá o golpe, a hora de dar o golpe, tudo mais. No ar, não é assim que se luta. Então ele faz agora a ideia de um objetivo e de machucar. Porque agora ele diz que ele machuca o próprio corpo dele, figurativamente. Ele passa do lutador físico, que não dá murros no ar, dá murros no outro, porque faz parte da luta. Não é que ele é malvado, isso não é o assunto aqui. São dois lutadores que estão lá no esporte brutal, que ainda hoje tem, né, tal do boxe, mas de outros tipos de luta, de golpes e tudo mais, a ideia é esta. Mas é, agride o outro, fere o outro, agride ou machuca, no mínimo, machuca. Então, quem está nisso é para valer. No ar, não adianta. Aí diz, pois eu esmurro o meu corpo. Eu. Claro que agora ele vai para o figurativo, ele não vai para aquelas ideias de autoflagelação, que era comum, inclusive, entre pagãos e tudo mais, que ficavam batendo em si mesmo, se chicoteando, até sair sangue nas costas e tudo mais. Acontecia, tem nada a ver com isso aqui. Agora ele passou para a área metafórica. E a palavra que ele usa é forte. E se esmurrar aqui é literalmente bater no olho ou embaixo do olho. É uma região embaixo do olho que tem uma palavra no grego lá que fala de machucar exatamente essa parte do rosto, que é uma parte muito sensível em tudo. Então, essa é a palavra que ele usa aqui. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Mudou de figura. Agora ele deixou de lado o atletismo, deixou de lado o corredor, deixou de lado o boxeador. Agora ele foi... Não tem mais nem esporte aqui no meio. Ele foi mais fundo. Então, ele se lembrou de que ele machuca metaforicamente o próprio corpo dele, ele nega o corpo dele quer, ele maltrata o próprio corpo. Aliás, mais do que isso, eu procuro escravizar o meu corpo. Ele avança. E ao avançar, como ele estava usando figura o tempo todo, ele continua na figura, só que agora outra. Né? No caso, comparando com a escravidão, comparando o que ele faz com o próprio corpo. Quanto a essa questão do que ele quer dizer com o corpo, é óbvio que não é exclusivamente que ele está falando do corpo físico, envolve o corpo físico, porque o pecado, tirando o pecado mental, o pecado envolve o corpo, quase todos eles, envolve algum tipo de participação no corpo. Então, você rouba alguma coisa, a sua mão participou desse pecado. Você olha algo que não devia, o seu olho participou. Então, é óbvio que o corpo está incluído no pecado. Só que o corpo não é tudo. Aliás, o pecado nasce na alma, no espírito, na mente. Ele nasce do imaterial e ele se materializa através do corpo. Então, não teria sentido Paulo falar só do corpo, do corpo, do corpo, e não estar falando nada da parte da mente, a parte dos pensamentos, a parte dos desejos. Então, é óbvio, e é isso que os estudiosos, todos eles concordam com isso aí, é que ele está falando do ser dele, da pessoa dele, jogando a ênfase no corpo, porque o pecado ele é mais externado através do corpo. Então, a ideia é essa. Encerrando o que ele quer dizer aqui, o seguinte: eu não dou moleza para mim mesmo, para o meu corpo, para a minha mente carnal, para o meu velho homem, para o meu lado pecaminoso. Eu trato na bruta. Palavra forte. Eu trato a minha carne na bruta, na pancada. Na pancada é como se fosse um murro no olho, para ficar roxo. É assim que eu trato a carne que habita em mim ainda. Eu quis trazer para vocês isso, porque é uma linguagem forte. A gente olhando assim, mas ninguém trata assim nem o inimigo. Pois ele tratava a si próprio. Uma vez exposto isso a vocês, a grande pergunta é: você tem tratado você mesmo de uma maneira muito educada, muito cortês? Coitadinho de mim, estou sofrendo com isso. Não vou negar isso para mim próprio. Uma palavra muito comum que o mundo gosta muito, perigosa para o crente, é o verbo merecer. Eu mereço um pouco disso. Você merece é um inferno, pecadorzinho miserável. Pastor, e o senhor também? Com certeza. Então, eu mereço. Então, o que eu quis mesmo foi perguntar a vocês: estão dando moleza, é? Ao seu próprio corpo, à sua própria carne? Como é que está sendo isso? Eu não diria assim, está dando moleza, é? Porque isso é um pouco acusatório. Deixa eu retroceder um pouco. A pergunta é: faça um exame honesto, corajoso, franco, e veja se você tem tratado a sua carne na pancada. Choca um pouco, né? Quando a gente fala assim, a gente não está acostumado a fazer nada na pancada. O inimigo é para a gente amar. Você recebe um tapa no rosto, Cristo diz que é para dar outro, embora isso aí tenha algumas maneiras de aplicar, de explicar isso, não é tão literal quanto possa pensar, mas não importa, está lá. Então, o nosso costume, o que é? É tratar bem, é ser gentil com todos, é só no que a gente fala. Levar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros, repetindo, amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem. Aí está aqui numa linguagem de largar o soco no olho, que é isso. A Bíblia recomenda isso? Recomenda. Para o crente? Para o crente. Para aplicar em quem? Você próprio. Mais claro do que isso, eu não consigo deixar. E eu acho que nem Paulo queria que ficasse menos claro do que ele deixou aqui. Ele tratava na pancada, ou seja, não é literal, repito, não é que ele ficava batendo nele mesmo, nem se autoflagelando, mas se negando coisas que ele queria, que sabia que não estavam corretas, sabia que dá margem ao pecado, sabia que ia aumentar a tentação naquela área, sabia que dali poderia sair um tipo de situação que iria levá-lo a desagradar a Deus. É assim a possibilidade? É não. Não, mas não. Mas eu gostaria disso? Não. Eu não estou tendo nada, eu já sofro, já trabalho tanto, já tenho isso. Eu não posso me dar um pouquinho o luxo de fazer. Não, não, não. Escravo. Pensa que manda em mim? Penso. Sou teu escravo, não. É. Ele com ele mesmo. Então, está recomendado. Pode tratar assim. A você próprio. E eu vou tentar me tratar mais na pancada também. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos assim tão duros contra a nossa carne, nossa mente carnal, nosso corpo, naquilo que ele é usado para o pecado, nos ajuda a não dar moleza, usando uma expressão popular, mas bem identificada com o que isso significa. Não dá margem, não dá liberdade para se expandir, porque o pecado não presta. Então, que nós sejamos fiéis a Ti, fazendo como Paulo fazia com ele próprio. Que a gente não faça isso com ninguém mais no mundo, mas com nós mesmos, sim, que façamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.